senhores deputados e senhora deputada, peço desculpa. Vamos dar início à nossa reunião, uma vez com a anuência de todos os grupos parlamentares presentes, uma vez que temos o registro que o Bloco de Esquerda não pode estar presente, o grupo parlamentar do PCP também já está aqui representado pelo seu assessor e, portanto, iríamos com a vossa colaboração dar início ao trabalho, mesmo que o quórum visivelmente não esteja preenchido. O ponto 1 da nossa ordem do dia é relativo à apreciação da votação da ata número 208, referente à reunião de 2 de outubro, precisamente é o que temos adotado. Iríamos votá-la, havendo alguma sugestão de alteração, qualquer grupo parlamentar poderia fazer à posterior. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2, relativo à apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 163, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. O senhor deputado Pedro Filipe Soares, que era o deputado relator, pediu o adiamento para a próxima reunião e, portanto, não havendo urgência, se estiverem de acordo, é assim que faremos. Relativamente ao ponto 3, que tem a ver com a apreciação e votação da parecer da proposta de lei número 166, também da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que tem a ver com a alteração do regime de bens e circulação objeto da transação entre os sujeitos passivos de IVA. O autor da parecer é a senhora deputada Cília Meireles. Não está? Está a chegar. Não vai estar. De toda a maneira, eu recordava só aos senhores deputados que a proposta de lei foi apresentada em julho com o pedido de urgência, tendo na altura a COFAP aprovado um parecer, também aprovado em plenário, de impossibilidade material de dar seguimento ao pedido de urgência. Terão recordados desse cui pro quo, permitam uma expressão menos parlamentar, correndo agora o processo de apreciação na generalidade, mas pedia então a colaboração, uma vez que há este pedido de urgência, iríamos tentar resolver isso quanto antes. Ponto 4, parece-me óbvio que vamos adiá-lo, portanto não temos quórum para fazer essa discussão e votação na especialidade. Ponto 5, tem a ver com a definição da metodologia para a apreciação na especialidade do projeto de lei de 443, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativa à redução da taxa de IRC para 12,5% para os primeiros 12.500 euros de lucros, apoiando assim as pequenas e médias empresas. Há sugestões da metodologia, vamos fixar a data, vamos, senhores deputados, faz favor, senhor deputado Gustavo Crespo, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Tanto este projeto de lei, como inclusive o do ponto 4, tem a ver com o IRC. Portanto, e aquilo que nos parece é que, estando inclusivamente já agendado a proposta de reforma do IRC, portanto, penso que faz todo o sentido, digamos que, agregar esta discussão e considerar esta discussão toda como no mesmo ponto e na mesma matéria e agregar esta situação.
Sr. Deputado, agradeço a sua nota. O facto é que, relativamente à proposta de lei do IRC, o que temos são indicações jornalísticas. Ela ainda não entrou no Parlamento, relativa ao código do IRC. Tenho ideia que irá ser votada ou apresentada no Parlamento, entretanto, mas não sei, quero adiantar alguma coisa, não.
Está agendada para a apresentação no dia 17 de outubro. Portanto, faz parte da agenda de... da agenda dos trabalhos, portanto, a discussão no dia 17 de outubro, portanto, penso que esse será o momento, digamos, em que para já vai ser conhecida e permita, em função dessa data, depois calendarizar. Obrigado.
Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD faz aqui uma sugestão que se houvesse acordo, seria a metodologia que iríamos adotar. A sugestão do Grupo Parlamentar do PSD é no sentido de que quer esta projeto de lei, o 443, quer o 429, seja objeto de apreciação e discussão conjunta com a proposta de lei que o Governo há de dar a entrada no Parlamento relativa à revisão, à reforma do Código do IRC. À anuência do grupo parlamentar proponente, faz favor.
quando é que dará entrada nesse projeto de IRC? O Partido Socialista não coloca qualquer objeção ao adiamento desta proposta se isso não puser em perigo a entrada em vigor no dia 1 de janeiro, que é no 1 de janeiro de 2014. Se o PSD, se a proposta de IRC der entrada antes e se a votação permitir não interferir com essa data, não temos objeções a que isso aconteça.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que é público que é essa a intenção do Governo. Nenhum de nós pode substituir e dizer quando é que a proposta de lei dará a entrada. Mas que essa é a intenção também do Governo relativamente à sua proposta, isso é público e já foi inclusivamente dada conta disso na Conferência de Líderes. E, portanto, há da parte do Governo, essa é a informação oficial que há, que o Governo entregará a proposta de lei exatamente a tempo de entrar em vigor a 1 de janeiro. Portanto, não me parece que possa ser comprometido de forma alguma esta disponibilidade do Partido Socialista. Mas, de qualquer forma, também fica aqui registado. Se houvesse algo em contrário, naturalmente que teríamos de discutir os projetos do Partido Socialista e sim faríamos uma discussão autónoma dos mesmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Bom, eu creio que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, para o que referia, e isso também é do conhecimento de todas as bancadas, que está um agendamento em aberto a requerimento do, presumo, do grupo parlamentar do PSD ou da maioria, para o dia 17 de outubro, o debate na generalidade deste tema. Assim sendo, a adoção que podíamos fazer em termos de trabalhos na especialidade ou por outra, no nosso trabalho parlamentar em sede de comissão, é que a discussão, havendo acordo, a discussão que faríamos em sede de comissão não seria só dessa proposta de lei, mas seria dessa proposta de lei mais estes dois projetos de leis do Partido Socialista. Estamos de acordo?
Estamos.
Há acordo sobre esse tema, portanto, seria assim, digamos, a decisão que iríamos tomar, esperando, naturalmente, que o Governo, pelo menos antes do dia 17, uma vez que está agendada a discussão na generalidade, que a faça chegar ao Parlamento. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ponto 6 tem a ver com a deliberação sobre a admissibilidade da petição 285/12, redistribuída da Comissão da Segurança Social e Trabalho, de iniciativa de Miguel Alexandre da Cunha Folgado Sanches Moreno, relativa a cortes das pensões da Caixa Geral de Deduções. O que está aqui em causa é a questão da admissão. O relatório cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Os deputados, há acordo sobre a admissão da mesma? A informação dos serviços e a sugestão é que ela está em condições de ser admitida. Trata-se de um subscritor só. Há acordo sobre a sua admissão? Então, nesse caso, caberá ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fazer o relativo relatório. Eu há pouco não referi, mas era importante sublinhá-lo, Sr. Deputado João Almeida, que nós já temos connosco o parecer da Sra. Deputada Cília Meireles. Muito bem, ok, será discutido. Não, mas era só para dar essa nota. Ponto 7, deliberação sobre a admissibilidade da petição número 293/12, de iniciativa de Pedro Manuel Sabino Martins Gomes, solicita à Assembleia da República que promova diligências quanto à atuação da Autoridade Tributária Aduaneira, nomeadamente no âmbito da Lei Geral Tributária. O relato cabe ao CDS-PP. O parecer do Sr. Deputado, faz favor.
É só para dizer que já temos quórum de votação.
Sendo certo, terá recordado que há pouco, em relação à iniciativa do projeto de lei do Partido Socialista, acordámos, podemos acordar de forma diferente, que seria incluído na discussão conjunta com a tal proposta de lei do Governo relativa ao Código de IRC.
Era no pressuposto que não poderíamos votar hoje porque não haveria quórum e porque para a semana entrava o Orçamento de Estado.
A mesa fará aquilo que os seus deputados entenderem. Poderemos voltar ao tema na parte final, se não se importa. Estava eu a referir que, relativamente a esta petição 293, a informação dos serviços é no sentido da admissibilidade da petição. Estamos de acordo? Estamos de acordo em relação ao ponto 7. Caberá ao grupo parlamentar, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, que fará este relato. Tomará conta, faz favor. Ponto 8. Apreciação e votação do relatório da Comissão relativo ao enquadramento harmonizado para os projetos de planos orçamentais e relatórios de emissão de dívida na área do euro. É a COM 2013-490, o relator é o Sr. Deputado João José Paulo Oliveira, que pediu também o adiamento da apreciação do, deste ponto de ordem do dia. E, portanto, assim será, uma vez que o Sr. Deputado também não está presente, não é? Ponto 9, apreciação e votação do relatório à proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e Conselho relativa aos serviços de pagamento do mercado interno, que altera as diretivas 2002/65/CE, 2003/36/CE e 2009/110/CE e revoga a diretiva 2007/104/CE, como 2013/547, cuja senhora deputada relatora é a deputada Elsa Cordeiro. Sobre a matéria, a Comissão solicitou a pronúncia ao Banco de Portugal e da DECO, que enviaram os seus pareceres que estão anexos ao relatório. Sra. Deputada Elsa Cordeiro, quero usar a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Como já referiu, trata-se de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu relativa ao Serviço de Pagamentos de Mercado Interno e altera algumas das diretivas neste momento e revoga a diretiva 2007/64 da Comissão Europeia. O objeto da iniciativa estabelece regras de acordo com as quais os Estados-membros devem distinguir várias categorias de prestadores de serviços de pagamento, pretende-se uma uniformização das regras e a transparência das condições e requisitos de informação aplicáveis aos serviços de pagamento e de direitos e obrigações dos utilizadores e dos prestadores. Como já referiu também, foi solicitada a pronúncia do Banco de Portugal e da DECO e CEFIM, temos a apreciação do Banco de Portugal, de qual anexei, e onde o Banco de Portugal manifestou o interesse e o acompanhamento destas propostas face ao impacto que a mesma pode vir a ter na atividade das entidades sujeitas à supervisão e no exercício das suas próprias competências. Também refere o Banco de Portugal que a integração do regime de moeda eletrónica e do regime de serviços de pagamento já foi antecipada pelo legislador português por via da aprovação de um único instrumento legal, que é o regime jurídico dos serviços de pagamento e da moeda eletrónica, anexo ao Decreto-Lei 242 de 2012, de 7 de novembro. A DEC também refere que esta proposta é importante face à questão de haver um mercado de pagamentos integrado, facilitando, em última instância, o fornecimento de bens e serviços e contribuindo, assim, para a criação de um verdadeiro mercado único, e que alerta para o facto de estar sempre em causa a defesa dos consumidores e dos utilizadores deste serviço, e também para a necessidade de se abranger os pagamentos efetuados com recurso aos meios tradicionais, assegurando que não sejam penalizados os utilizadores destes serviços. Cumpre-se o princípio da subsidiariedade, uma vez que assim conseguimos, uma vez que a União pode tornar estas medidas em conformidade com o previsto do artigo 5 do Tratado da União Europeia. Eu reservo a minha opinião para o debate e, em conclusão, como eu já o referi, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. A matéria objeto da presente iniciativa não cabe no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República, não se aplicando como tal o artigo número 2 da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, alterado pela Lei 21 de 2012, de 17 de maio. No ponto 3, a Comissão considera útil acompanhar o desenvolvimento do processo legislativo da presente iniciativa face ao parecer também do Banco de Portugal e face à matéria em causa. E, por último, a Comissão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, e alterado pela Lei número 21 de 2012, de 17 de maio, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome da mesa, agradecemos o relato que faz. Chamava a atenção das senhoras e senhores deputados, aqui eu acho que é a nota de registro, a substância dos pareceres ou dos contributos, quer da DECO, quer principalmente do Banco de Portugal, que faz um, digamos, um contributo muito bem fundamentado, na leitura rápida que fiz, o que também evidencia, por um lado, a boa colaboração que mantém com o Parlamento e, por outro, digamos, a importância da matéria que estamos a analisar. Sobre o relato da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, há um consenso, acho que há unanimidade na saudação coletiva ao trabalho que realizou. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se na nossa ordem do dia também matérias, a apreciação e votação do relatório à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às comissões de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento associado a cartões, a COM 2013-505, nesta feita, o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado João Galama, que também solicitámos parecer sobre esta matéria ao Banco de Portugal e à DECO, que igualmente remeteram os seus pareceres, que estão anexos ao mesmo relatório. Faz-se, Sr. Deputado.
Não vou demorar muito tempo, é uma iniciativa relativamente simples, é mais uma iniciativa no sentido de aprofundar o mercado interno. Penso que o relatório fala por si e não levanta questões de maior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma nota? Há uma saudação coletiva, portanto, hoje há um grande espírito de unanimidade na Comissão, o que é sempre positivo de assinalar. Agradecemos o trabalho do Sr. Deputado. Não está, Joana, aqui o parecer do Banco de Portugal.
Só está a DECO. É o mesmo da iniciativa anterior.
Ah, muito bem, sim, senhor. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade nos mesmos termos do anterior. Segue-se igualmente matérias europeias, tem a ver com a votação do relatório relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos fundos do mercado monetário, como 2013-615. Igualmente, o relato da Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Faz favor.
Obrigada. Como bem disse, a presente proposta de regulamento tem como objetivo definir as regras relativas aos instrumentos financeiros elegíveis para investimento por um fundo de mercado monetário, às suas carteiras e avaliação e aos requisitos em matéria de comunicação de informações sobre um fundo de mercado monetário criado, gerido ou comercializado na União. Sendo os seus objetivos gerais assegurar uma maior estabilidade financeira no mercado interno, aumentar a proteção dos investidores em fundos de mercado monetário e para dar cumprimento a esses objetivos gerais, exige também a realização de alguns objetivos políticos que passa a evidenciar, que é evitar os riscos de contágio à economia real, evitar o risco de contágio dos patrocinadores e reduzir as desvantagens para os investidores que efetuem o resgate mais tarde, principalmente no que diz respeito a resgates em tensão de mercado. Como objetivos específicos para os mesmos serem cumpridos os objetivos operacionais, também é referido no meu relatório e na presente iniciativa, que assegurar a liquidez dos fundos seja adequada para dar resposta aos pedidos de reembolso por parte dos investidores e transformar a estrutura dos fundos de mercado monetário de modo a que a promessa de estabilidade possa resistir em condições de mercado adversas. Há uma preocupação sobre isto, principalmente a questão do contágio de mercado, e que eu abordo aqui no meu relatório. Em relação ao princípio da subsidiariedade, o mesmo é cumprido, como aqui bem o digo, e nas minhas conclusões também faço referência que a matéria do objeto da presente iniciativa não cabe no âmbito da competência legislativa reservada à Assembleia da República. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento e a Comissão dá por concluído o escrutínio da mesma e devendo a mesma ser remetida para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre este relato, alguma observação? Vejo que também é uma expressão de unanimidade e de agradecimento ao trabalho da Sra. Deputada. Aliás, está uma especialista no tema. Está aprovado também, igualmente, por unanimidade. 12º tem a ver com a informação relativa sobre as iniciativas europeias. Trata-se, como sabem, de uma mera informação, porque a Comissão deliberou, e era bom ter isto presente, que na sua reunião anterior, tomar conhecimento apenas das iniciativas que foram enviadas, tendo em consideração os trabalhos de apreciação do Orçamento de Estado, que vai envolver a Comissão até finais de novembro. Estamos sintonizados, portanto, relativamente às matérias europeias, fazemos aqui um interregno enquanto houver trabalhos orçamentais, tem sido o procedimento habitual desta Comissão e eu acho que é o que faz sentido. Voltamos agora. Mal. PSD. Bom, Sr. Deputado, mas eu creio que relativamente ao ponto em causa, o ponto 4, se houver unanimidade nesse entendimento, portanto foi o entendimento que a mesa fez, mas que aceitará seguramente outro, a matéria, aliás, porque é uma matéria que também eu próprio acompanhei, relativamente ao incentivo à capitalização das empresas, também mexe com o IRC e também com os benefícios fiscais, não é? É isso que decorre da iniciativa do Partido Socialista. Se houver acordo, aliás, e a discussão será feita nesses termos, portanto é isso que diremos, também nota ao Sr. Presidente Eduardo Cabrita, é que a discussão será conjunta da proposta de lei do Governo e estes dois projetos de lei. E, portanto, a discussão conjunta será apreciada, da forma nos termos em que entenderem, ou por grupo de trabalho ou em sede de comissão, realizar essa mesma tarefa, se havendo acordo. Portanto, reiteramos esse princípio de acordo. Senhores deputados, antes de acabarmos o nosso trabalho de comissão, queria-vos dar duas ou três informações. A primeira delas tem a ver com uma reunião de trabalho que ontem... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, fez referência há pouco do facto do relatório da Sra. Deputada Cecília Meirelles estar entregue, que é um facto. Se ninguém se opuser e quiser votar já, eu tenho a concordância da Sra. Deputada para que assim seja. Não há, para que não fique a ideia que há uma oposição nossa ou uma questão da Sra. Deputada em apresentar o relatório, uma vez que ela é de conhecimento de todos. Se houver...
Sr. Deputado, agradeço. Sr. Deputado, não se importa, havendo acordo, eu parece-me que seria cordial da parte da Comissão, uma vez que já houve aqui um incidente parlamentar com esta iniciativa, com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no caso, que requeria urgência, eu preferia aprovar o... Ele foi distribuído, é de conhecimento de todas as bancadas, as conclusões determinam que a proposta de lei em causa reúne os requisitos constitucionais para ser levada à apreciação em plenário da Assembleia Pública, havendo acordo, votaríamos este parecer nas circunstâncias em que o Sr. Deputado João Almeida sugeriu. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e agradeço ao Sr. Deputado João Almeida que transmita o nosso conhecimento à Sra. Deputada. Estava eu a sinalizar que, relativamente a outros assuntos, queria transmitir à Comissão que, a pedido do Sr. Presidente da Comissão, ontem mesmo realizámos uma reunião de trabalho com dois técnicos da Agência de Notação Fitch, com os nossos técnicos da OTAL. Foi uma reunião que decorreu, no meu ponto de vista, portanto, foi, digamos, acompanhada por mim e para o Sr. Vice-Presidente Paulo Sá. Foi uma reunião de trabalho cujo formulário prévio estava definido, um conjunto de questões que foram colocadas ao tal. Aliás, quem, através do Sr. Dr. António Antunes, queria agradecer o trabalho que fizeram, nomeadamente na preparação prévia de um conjunto de slides que sistematizavam tecnicamente algumas das informações que eram solicitadas. Tivemos a oportunidade de... Estou a perceber que não estou a ser bem sucedido na minha explicação em relação à Fitch, mas tivemos a oportunidade de enquadrar, não só legalmente, como também limitar aquilo que eram as informações que eram postadas, ou seja, omitindo naturalmente tudo aquilo que fosse informações de natureza opinativa da parte dos diferentes grupos parlamentares. Foram uma reunião de trabalho estritamente técnica. O tal, conforme disse, preparou uns slides que eu presumo que estão disponíveis para todos os senhores deputados, mas que sintetizam, no fundo, aquilo que são as principais variáveis macroeconómicas, aquilo que resulta do seu trabalho, colocando nós a tónica muito relevante, não só da qualidade técnica do trabalho de apoio da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, como também a importância que tem tido, quer naquilo que são os principais resultados, outputs trimestrais que o seu trabalho resulta. Devo dizer que, peço, e isto é uma parte apenas pessoal, fiquei com a ideia que os nossos interlocutores ficaram bem impressionados com o nosso trabalho, embora não compreendendo muito bem, digamos, o nosso enquadramento e o enquadramento do Conselho de Finanças Públicas. Ficaram ali um bocadinho, digamos, baralhados. Mas também para nós não é novidade, nós próprios, alguns de nós, também temos alguma dificuldade em, às vezes, compreender, digamos, estas duas entidades. Mas pronto, mas queria-vos dizer que a reunião correu bem, ela foi estritamente no âmbito técnico e procurámos dar uma tradução fiel daquilo que é os outputs da OTAL. Hoje, durante a manhã e início da tarde, temos previsto três audiências, uma à Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, a apresentação do relatório 24 Medidas para a Analisação e Revitalização do Mercado de Capitais, outro da APOR tem a ver com a Associação Portuguesa de Ortoptistas, tem a ver com a questão do IVA. Isto foi uma resolução que também foi aprovada pela Assembleia da República. Acho mesmo que foi uma resolução conjunta, sim. Todas as bancadas, exceto do PS. Por que razão? O PS não apoia esta coisa? E à tarde, uma audiência bastante interessante dos senhores da British American Tobacco sobre a apresentação da visão sobre os modelos fiscais sustentáveis para o setor do tabaco. Aqueles que estiverem interessados e quiserem comigo partilhar estes momentos de grande troca de informações, estão naturalmente convidados. Da minha parte, agradeço a vossa presença. Dá-vos conta que cabe-me a mim fazer esta última reunião. Estão todos os meus amigos, se for caso disso, convidados para a posse que irei fazer. Presumo que não serei o único. O deputado Fernando Dina também irá abandonar os trabalhos parlamentares nos próximos dias. Alguns de nós trocaram, digamos, esta grande missão que é acompanhar o próximo Orçamento de Estado, que naturalmente é um desafio importante para todos os seus deputados, pelo um trabalho de política de mais proximidade e que certamente com o mesmo desafio. E aquilo que eu gostaria de transmitir a todos, aprendi muito nestes trabalhos, não é a primeira vez que estou nesta comissão, mas agradeço-vos a cordialidade e a amizade também que me emprestaram, que me leve comigo e que terão na batalha um Presidente de Câmara que vos reconhece e um amigo que estará ali à vossa disposição. Muito obrigado. Ah, muito bem.